A cidade de Contagem tem um déficit habitacional de 22 mil moradias, segundo o levantamento do Ministério das Cidades, divulgado em 2013. O município também abriga uma das maiores ocupações urbanas da região metropolitana, a William Rosa, com cerca de 3.900 famílias. Qual é a postura do senhor com relação a ocupações e como pretende resolver a questão do déficit habitacional na cidade?
Enfrentando um problema diferente. Esse déficit é o acúmulo de políticas de habitação mal sucedidas nas últimas décadas. Contagem até agora, 10 anos de atraso, para mandar o plano diretor para a Câmara Municipal e votar novas. Nós temos um limitador em Contagem, que mais de 50% do nosso território está compreendido numa área de proteção ambiental que está sendo absurdamente degradada, invadida, loteada, fatiada, porque o município é incapaz de fiscalizar, o Estado e os órgãos que têm a responsabilidade não conseguem fazer a fiscalização. No mapa, na lei, está tudo muito lindo, maravilhoso, mas o meio ambiente está sendo extremamente agredido e a gente pode ter ações, combinação de ações que têm que ser discutidas através do plano diretor, para, por exemplo, a habitação de interesse social possa ser uma opção de uma ocupação sustentável em parte desse território. Mas isso tudo discutindo bem com os órgãos ambientais, passando pela Câmara, enfim, cumprindo o rito determinado pela lei. Mas é extremamente necessário que a gente monte uma grande equipe na habitação e que ela tenha autonomia, que busque recursos federais e estaduais para que a gente, enfim, resolva esse grave problema habitacional da nossa cidade.
O valor da tarifa de ônibus de Contagem é de R$ 3,70, o mesmo cobrado em Belo Horizonte, que já é considerado uma das mais altas do mundo, segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas. O senhor pretende trabalhar para reduzir esse valor?
Eu tenho lutado nos últimos 12 meses muito forte contra o valor abusivo da passagem, da tarifa em Contagem, entre outros absurdos do transporte coletivo na nossa cidade. Porque, ao contrário de Belo Horizonte, que tem corredores exclusivos, tem um móvel, houve investimentos, e tem uma inteligência no sistema, tem estações, tem abrigos modernos, boa parte da cidade é coberta com o passageiro sabe quando o ônibus vai passar, ou pelo menos tem uma ideia próxima de quando vai passar. Aqui em Contagem não há fiscalização, a frota é muito antiga, os horários não são cumpridos, a fiscalização não funciona e a tarifa é altíssima. Andar de ônibus em Contagem é uma humilhação. Nós entramos com duas ações populares, fizemos uma grande campanha para tentar impedir que a prefeitura renovasse os atuais contratos por mais 10 anos sem licitação. Estamos exigindo a licitação. Se eu vencer as eleições, nós faremos uma licitação e vamos dar para o povo de Contagem, aqueles que utilizam o transporte coletivo, e atrair aqueles que hoje ficaram afastados, para que possam voltar para o transporte coletivo, um transporte decente, de qualidade e com uma tarifa mais justa.
No segundo trimestre de 2016, o desemprego na Grande BH atingiu quase 14%, o maior índice da série histórica do IBGE, iniciado em 2012. Se o senhor for eleito, como pretende incentivar a geração de empregos em Contagem?
Deixando de ser um obstáculo para quem investe na cidade, para o empresário, e sendo parceiro dos investidores. Em Contagem, a burocracia ainda prevalece muito forte. Há uma ausência de automatização, sistematização, informatização. A maior parte dos municípios do porte de Contagem, você consegue uma informação básica online, instantaneamente. Em Contagem, isso pode demorar mais de uma semana, às vezes 15 dias. Você, para resolver determinados problemas, o empresário pode ter que percorrer 7 endereços e não resolver. Então, a gente precisa ser parceiro de quem empreende, tem que parar de atrapalhar. Evidentemente, buscando investimentos aqui no país, fora do país, modernizando a administração, demonstrando seriedade no trato do dinheiro público, sendo um bom parceiro de quem empreende, liberando o território de Contagem para novos empreendimentos através do plano diretor, que é fundamental, atualizando a lei de uso e ocupação do solo. É uma combinação de fatores, né? E as pessoas vocacionadas, bem treinadas e preparadas, uma parceria com a FIENG, com o SEBRAE, com a CDL, enfim, com as entidades de classe, para que a gente encontre juntos o caminho, com diálogo, ouvindo, com humildade. O município não é um protagonista, tem que ser quem lidera, mas não vai fazer nada disso sozinho. Então, com muito acordo, com muito diálogo, montando uma boa equipe de governo, revestida de espírito público, para que a cidade volte a se desenvolver, gerar emprego e renda.
O Plano Municipal de Educação de Contagem prevê o apoio à diversidade de gênero nas escolas municipais. Qual o posicionamento do senhor em relação a essa questão e que planos tem nesse sentido?
Eu sou contra. Eu acho que a sociedade de Contagem se manifestou muito fortemente contrária na oportunidade que o projeto foi à Câmara Municipal. Houve naturalmente uma falta de habilidade para o diálogo, não amadurecer esse diálogo com as entidades religiosas, com os pais mais conservadores, e nem com a Câmara Municipal, que foi pega de surpresa. Mas meu posicionamento é radicalmente contrário. Quem decide isso a rigor é a Câmara Municipal, mas eu acho que esse já é um assunto superado em Contagem, porque a Câmara votou contra.
A coligação do senhor elegeu 5 vereadores para a próxima legislatura. Caso o senhor seja eleito, como pretende lidar com a Câmara sem ter maioria?
A maioria da Câmara foi exatamente o que trouxe Contagem para o ponto em que estamos. Os chamados governos de coalizão, onde nós temos 21 vereadores e os prefeitos anteriores só se sentiam confortáveis tendo 21 vereadores na base de sustentação. A oposição é saudável. A oposição é imprescindível. O governo sem oposição é um governo que acha que está acima do bem e do mal. E erra sempre, como está errando esse agora, que está sendo muito rejeitado pela população. Nós não temos medo da oposição, ela é sadia. O que a gente vai fazer é o que manda e o que determina a lei. Ter um relacionamento harmônico com o poder legislativo, independente, e defender aquilo que é interesse da cidade. E a Câmara é sensível aos interesses da cidade. Vamos dialogar com a Câmara, mas vamos dialogar com a cidade. E eu acho que tenho certeza que não teremos problema nenhum em constituir e aprovar os projetos de interesse da população.
Candidato Alex de Freitas, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa.
Paula, obrigado a vocês, parabéns pela iniciativa, tenha uma boa tarde, um bom trabalho, fiquem com Deus. Grande abraço.